ela vai começar!
Agora!
Olá, malta, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Duas é Demais.
Como é que?
Começamos por dizer que está um frio desgraçado,
certo,
lá fora.
E que a semana passada saiu aquelas coisas do Spotify que a gente não sabe como é que se chama.
Espera lá, que eu ainda estava no frio! Hoje de manhã tivemos a escrever um e-mail para a Nossa Senhoria a queixar-nos da caixilharia. Não foi? Tem mau isolamento. Estás-te a rir?
Não arranjas uma pula
de caixilhas? A nossa casa... Olha, por acaso...
Olha, não é? Já te cabe, era bem.
Isso aqui é.
Tive de borrar a minha cara para mandar o mail à senhoria.
Mandámos o mail à senhoria. Se ela agora vai aderir ou não, não sei. Mas a questão é... Faz corrente de ar na sala.
Faz frio.
Faz frio. Porquê? Porque nós temos uma marquise. Nem toda a gente tem. Nós temos um marquise. Só que não tem porta. Um marquise sem porta. De maneiras que entra o frio todo.
É.
E bate com o quê? Cruza com o quê? Com o quê?
Com
o frio da sala.
Yeah.
Porquê? Porque o caixilho é mau. Aquilo
Sim.
entra vento no
na sala. Estamos na sala, estamos a levar com vento.
Então pronto, começamos este episódio, por isso é que está um frio do caraças e que a temperatura em nossa casa é igual à temperatura da rua.
É que é mesmo.
Só não tem folhas a cair e pingas. De resto, a temperatura é igual. E pronto, escrevemos um e-mail à Nossa Senhoria. Por falar em senhoria, por falar em nossa casa.
Já temos lâmpada, malta!
É.
Nunca mais falámos sobre isso, mas nós
já temos lâmpada.
Desde que deixámos de dizer que não tínhamos, tivemos.
Começámos a ter.
Exato.
Mas que tivemos um mês sem lâmpada, quase.
Sim, pai.
Foi preciso a minha mãe, sabem? Foi preciso a minha mãe ir lá à casa para nós termos uma lâmpada.
Foi bom.
Foi bom.
Agora...
No fim de semana em que a mãe da Carol lhe ofereceu uma lâmpada também.
Exato.
Pronto. Pronto, só para não estarmos...
Devíamos comunicar mais às vezes.
Mas sim, estavas a dizer do Spotify, estavas a ir muito bem.
Spotify, queremos agradecer a toda a gente que ouviu o nosso podcast. Estamos muito felizes.
Recebemos, por acaso recebemos, tanto no grupo como fora dele, do Instagram, recebemos imensa gente a partilhar o
nosso
Spotify Wrapped e nós estávamos lá.
Exato, bem querido, vocês estão bem queridos.
Nós em off, antes de começar a gravar, a Carol estava a dizer: não, também não há problema o que dizemos porque ninguém ouve este podcast. E depois vocês põem essas coisas.
Exato.
E tipo, afinal há pessoas que ouvem o podcast. Mas vamos
Mas é querida a vossa parte. Olha, também partilho convosco que o meu podcast mais ouvido foi o nosso.
O meu também.
Qual é egocêntrica?
Não, mas a Carol tem a mania de. Eu, por acaso, o meu foi o mais ouvido porque eu.
Só
eu não ouço muito podcasts.
Exato.
Mas o teu, a Carol tem a mania de nós. A Carol ouve muitos podcasts. E a Carol tem a mania. Portanto, isto sim é egocêntrico. É ouvir muitos podcasts, mas o nosso ir em primeiro. A Carol tem a mania de a seguir a cada episódio, ela ouve. Tipo.
Ficou para dar uma visualização, não é?
Uma não, tu dás para aí duas ou três. No outro dia chegaste a casa, só hoje ouvi duas vezes, ou só hoje ouvi três vezes o episódio. E eu tipo, a cada episódio tem uma hora.
Só vou ficar a achar que eu sou doente.
Mas és.
Não.
Então, a Carol é aquele tipo de pessoa. Eu acho que isso, pronto, somos todos um bocadinho, mas tu ultrapassas todo o limite do espectável. Que a Carol é aquela pessoa que ela põe um story, ok? Ou eu faço algum repost que ela aparece, e ela vê aquele story, sobretudo se for um vídeo, foto ou não, mas. Não, mas foto também. A Carol vê os stories dela tipo 20 vezes ao dia. E eu olho para ela, está a ver os stories. Continua na minha. Olho para ela outra vez, está a ver os stories. Continua na minha. Passam 10 horas, ela continua. Estou a perceber? Ela é que dá mais engagement ao próprio story. É verdade ou mentira?
É mentira.
Não é? Então se for um vídeo, tipo, que ela fala e depois... E eu não tenho de filmar, assim, sem tu perceberes. Porque ela ri-se para o telemóvel, ri-se com ela própria. Às vezes faz, tipo, vídeos e faz stories dela própria e ela ri-se dela... Estão a perceber? Pronto.
É porque eu acho que eu tenho muita
graça. Fico a olhar para o telefone como se não sei.
Eu acho
como
que tem graça.
Não sei. O Pedro Teixeira tivesse mandado uma mensagem, por exemplo. Ficar assim a olhar a rir-se dela própria. E depois às vezes, calma, isto é o auge.
Mais?
É o auge. É. Às vezes soltasse uma risada, quando já viu 30 vezes, não é? Mas soltasse uma risada no sofá, é assim, apá, eu sou uma engraçada. E aí sim, é verdade ou mentira?
É mentira.
É verdade.
É mentira.
Mas sim, com isto só queremos agradecer. Só,
sim,
um só muito grande, não é? Queremos agradecer, obviamente, por nos ouvirem e por estarem desse lado sempre. Sabe-nos mesmo muito, muito bem. E é isso. Mas
obrigado por todo o carinho. Abraço virtual.
Bom, sim. Mas já que estamos no Spotify Rape, blá, blá,
sim.
Qual
Quer
foi
partilhar?
O teu artista mais ouvido?
A mim foi a Anitta.
O meu foi Ed Sheeran.
Mas eu posso fazer uma coisa minha também, percebes? Eu quero fazer uma coisa minha defesa, que é, eu não ouço assim tanto... Eu só ouço música no Spotify. Exato. No carro.
Está grave,
quando
então.
Quando estou no computador, eu vejo mais YouTube. Portanto, o nosso podcast, eu também ouço YouTube.
Senão a tua música mais ouvida era Bárbara Bandeira, se calhar, não
é? É uma das... É a quinta mais ouvida.
Quem é a primeira? No YouTube.
No, ah, no YouTube,
quem é que
ouves
mais no YouTube? Ai, a Bárbara Bandeira está no teu Spotify Rave.
Está. A música. Qual a primeira música é o Áudio Emocional, do Luan Santana.
Como é que é?
E a segunda é E Agora do Nininho.
Que faz sentido, acho que vou assistir ao concerto do Nininho este fim de semana. Malta. Foi incrível. Nada, foi incrível. Nada. A Carol ama-o.
Sim.
Eu gosto dele, são coisas diferentes. Mas eu tipo, amei-o naquele concerto.
Não, mas eu inclusive gostava de ter uma relação com ele.
Queres que eu revele o que é que tu passaste não. No concerto a dizer? Não. Eu juro, a Carol também não estava Carol, era só berros para o lado e depois.
Não vai
nós ficámos mesmo, nós não íamos falar isto agora, mas também não tens. Nós ficámos mesmo em cima do bar.
Que estupidez.
Vai na volta a Carol, já nem sabia qual era a perna direita. Pronto.
Exato.
E então, ela passou o concerto todo a dizer: pá, o Nininho é muito giro. O Nininho é muito giro.
E é bem formado, é bem,
bem formado.
Estruturado.
Bem formado, não sei, mas bem constituído.
É, é.
E então a Carol passou o concerto todo a dizer as neiras. Pois. Nininho! Quero-te comer!
Eu não dizia nada, dizia: olha, ela está a mentir.
E eu estou a mentir imenso.
Estás, não,
eu
estou a mentir. Não era nada assim.
Tenho uma engueira.
Não me interessa, porque ficou lá, ficou lá.
Ficou lá.
Não interessa.
Pronto. Eu acho que o Spotify Raped também meio que é, revela aqui um bocadinho de nós, não é? E do nosso estado de espírito. Ou do nosso estado mental também.
Sim, o teu é Ed Sheeran, o que ela mais ouve é Ed Sheeran.
É, o meu primeiro é Ed Sheeran. Mas até deixa-me abrir aqui. O meu primeiro é Ed Sheeran, o meu segundo é Carolina Deslandes.
Claro.
O que diz muito também, mais uma vez, sobre o meu estado de espírito. Uhum. Depois o terceiro. Qual é o teu segundo? Ah, já disseste. Qual era o teu segundo?
O meu primeiro é Anitta, depois é Luan Santana, depois é Nininho Vaz Maia, depois é Christopher e depois é Dama.
Ai, é malta. O teu quarto é Christopher, então.
É,
o meu também. E agora o pessoal deve estar a perguntar: mas quem é o Christopher?
Vão ouvir.
Ninguém sabe, percebe? Mas nós falámos isto num episódio do Bob. Nós ficámos, tipo, obcecadas. Ai, que palavra tão forte que eu ia usar. Nós gostámos muito, bastante, de um filme que vimos, que é A Beautiful Life, na Netflix. Certo?
Certo.
E o ator principal é o Christopher.
Pois não me lembro o nome.
Na vida real. No filme não me lembro. E ele é cantor no filme. Vai na volta, ele é cantor na vida real. Vai na volta, fez uma tour e não sei o quê, tem várias músicas. Eu e a Carol tivemos para aí um mês inteiro a ouvir as músicas todas em loop, que são só para aí 5.
Exato.
Todas em loop, pronto.
Pronto, e por isso ele ficou aqui marcado.
E também ficou marcado. E também é o meu quarto. Mas deixa-me ver os outros.
O teu é Ed Sheeran, o primeiro?
Ed Sheeran, Carolina Deslandes. Terceiro, Bárbara Tinoco. Quatro,
Christopher.
Quinto, Richie Campbell.
Ah,
eu não ouço destuado. Richie Campbell. Mas é que eu não ouço. Eu acho que foi aquela música que ele tinha. Like War.
Ah.
Acho que foi essa. Certeza. Músicas mais ouvidas, as duas. Mas isto diz muito sobre nós, claramente. A Carol é
as minhas músicas mais ouvidas é A Bala Emocional e Agora. Ai Papai. Como antes e como tu. Essa é muito eclética.
Ai Papai. Mano, eclética.
Sim. É, tanto esse brasileiro, por acaso é brasileiro e português.
É.
Nem tem aqui uma
e depois é. Ah, como antes. Como antes é do Matias Damásio, não é?
É.
Muito bem. E depois é o Como Tu.
É. Bárbara Bandeira e Evandro.
Ai, papai.
Ai, papai.
Ai, papai.
E tá as tuas?
Planeta.
Claro.
Eu amo essa música. Luna. Sim. Que é do Morta, gosto muito. Quase Igual a Ti. Não é muito conhecida, desculpem. Mas é, é de boa, acho que é de Miguel Carmona. Acho que ele se chama assim, se calhar não se chama. Mas se calhar é isso.
Não diz aí?
Não. Eu Quase Igual a Ti, depois Chamada Não Atendida e Coisas no Silêncio. Portanto, Bárbara Tinoco, Bárbara Tinoco Carolina e Carolina Deslandes. Mas eu sou feliz na minha tristeza.
Não parece, mas está bem. Então Spotify não diz
isso. Fomos ao concerto também da Carolina Deslandes, por falar nisso.
Foi muito giro.
Foi incrível também. Não sei. Eu não sei como é que eu estou com voz agora, porque nós no fim de semana estávamos completamente sem voz. Mas eu diverti-me imenso.
Eu diverti-me imenso este fim de semana.
Muita cultura nestes
foi.
3 ou 4 dias,
foi.
Não foi?
Foi.
Muito bom.
A cultura é segura.
A cultura é segura. Pronto. Olha, malta, nós neste episódio, agora que já fizemos esta intro mais ou menos de meia hora, neste episódio eu disse à Carol assim, olha, nós podíamos fazer tipo um desabafo. Tipo, sabem?
Tipo, sabem? O género de um desabafo.
Sim, tipo um desabafo só. Não sei, se calhar tem coisas para desabafar, não sei bem. E fazer assim uma partilha mais genuína e honesta convosco, porque a verdade é que nós falamos muitas vezes de muitas coisas, nomeadamente de rapazes, nomeadamente de macacada, nomeadamente de preferias, nomeadamente de joguinhos, e rimos-nos bastante e gostamos muito. Mas pronto, também somos pessoas humanas, daquelas que sentem coisas. Então pronto, vamos desabafar. Está a dar a mim com essa cara de nós?
Estou esperando, não estou com a cara de nós.
Porquê?
Estou à espera que comeces. Vais desabafar sobre o quê, Maria? O que é que percebes? O que é que queres falar?
Eu disse assim à Carla. Desabafa. Podes fazer isso, desabafamos as duas.
Ela não tem terapeuta neste momento.
Foi, não.
Então vem para aqui.
Ela podia voltar, não é? Quanto tempo é que é a licença de maternidade também?
Acho que é um ano.
Sim, mas já foi, é mais tempo. Já não tenho terapia, é mais tempo. Nota-se. Não, mas eu estava a dizer à Carol, podemos desabafar, não sei o quê. E a Carol, um minuto de silêncio. Como sempre. Um minuto de silêncio assim, não tenho nada para dizer. Assim, não tenho nada para dizer. Eu, mas que não tens nada para desabafar, tipo, sei lá, falar, tipo, sabes, não é? Falar de coisas, temas não. Que apoquentam, se calhar. Não tenho nada para dizer. Eu, uh-huh. E Carol assim, não, mas podes dizer tu, desabafas tu e eu depois comento. E eu, claro, vou à psicóloga agora.
Então, não é?
Uma Sandra B. Não, não é.
É graça.
Portanto, olha, resolvemos, vamos dizer o que nos apetece dizer, tá? É só
tá,
isso.
Pronto.
Pronto. Porque efetivamente havia uma coisa que eu estava, que eu tive em baixa na semana passada.
Uhum.
Às vezes estou em altas, outras estou em baixas. É assim, pronto. É como tu.
Sim,
é
como sim, toda como a gente.
E eu tive um pouco em baixo. Tanto é que na quinta-feira chorei o dia inteiro.
Pronto.
E depois fui para a Carolina dos Lentes, portanto continuei a chorar.
Não choraste?
Chorei, emocionei-me duas vezes. Ah. Escorreu uma lágrima até à bochecha.
Ok.
Pois foi só uma. Não... Tu choraste mais que eu, não. É isso que és de
epa,
dizer?
Epa. Tu não se pode dizer nada a ti própria, estás a perceber? Tu, eu nem quero falar mais contigo. Acabou. Anda lá.
Choraste? É mentira ou verdade?
É mentira.
É tudo mentira. Tudo o que eu digo hoje é mentira.
Tínhamos combinado que não íamos contar.
Amiga, é vida. Tu choras a ver da voz. Eu não choro.
Mas isso, não choro, eu emociono-me, que é diferente. E depois as contas.
Tu choras
tristes.
A ver a curva da vida no Big Brother.
É verdade,
de toda a gente. Ela começou a dizer: porque eu nasci em 97 e tinha uma avó. A Carol, malta, a Carol.
Eu só choro da curva da vida e não da voz.
Ela diz,
eu
na curva
e
da
mais
vida,
o da Voice Kids.
Eles respiram e tu já estás a chorar. Não. Eles fizeram um tracinho a dizer que nasceram em 97 e tu já estás a chorar.
Há pessoas que têm histórias muito tristes.
Pois há.
Pronto. E quando vão ao The Voice?
Ao The Voice?
As crianças, eu também tenho pena e dá-me vontade, emociono-me também.
Pronto, tá?
Quem nunca também,
mas,
não
mas,
é?
Mas não é estranho, tipo, tu choras muito mais que eu, emocionas-te, desculpa.
Emocionas-te
muito mais que eu e eu sou muito mais lamechas que tu.
É para refletir.
É engraçado.
É uma piada. Caralho.
Agora, tipo, eu é que sou lamechas e eu olho para ela e ela que está a chorar. Depois ela tenta disfarçar. Ela assim, põe assim com uma carinha, faz assim um biquinho com os lábios e... E as lágrimas. E depois mais bela da riso, não é? Enfim, pronto, é isto. Mas a conclusão, você tem de ter a chorar. É isso, às vezes faz bem libertar. Porquê? Não sei bem.
Exato.
Mas há uma coisa que me irrita um bocado. Não é que me irrita. Irrita-me. Sim, irrita-me. Irrita-me, chateia-me, deixa-me triste, que é esta coisa que agora existe, que agora é moda, de uma produtividade que não existe. Quer dizer... Se existe nessas pessoas, parabéns. Parabéns. É que eu sempre me considerei uma pessoa produtiva. Aliás, é uma coisa estúpida, mas eu só me sinto bem se tiver a ser produtiva, o que é tóxico.
Pois.
Porque se eu não tiver a ser produtiva e nessa altura, na semana passada, nessa altura, há 4 dias, nessa altura, e eu não me estava a sentir produtiva, e isso deixa-me muito... Deixa-me, lá está, muito em baixo. E depois eu começo a pensar, eu sou uma pessoa que pensa muito no que sinto, sabe? Eu sinto muito, penso muito. Isso. E eu estava a pensar, a sério, estava a sério. E eu estava a pensar, mas.
Sabes, toda a gente pensa, percebes? Imagina, é normal.
Logo existimos,
logo,
não é?
Exausto.
Logo.
Exausto.
Não, mas. E depois até comentei contigo, mas agora.
Comentando outra vez.
Sim, comentamos e aprofundamos a temática. Sim. Que é. Eu depois comecei a pensar, estava ali a chorar, parecia uma. Ria-me sozinha, chorava, vi um filme romântico, percebem? Pronto, foi assim triste mesmo. Pus Ed Sheeran, inclusive.
Pôs para a janela também?
Fui.
Ai, que triste.
Pois já fui um bocadinho, porque estava muito frio.
Pois.
Mas fui à janela um bocado, porque pensei assim, opa, Maria, estás aqui o dia inteiro em casa no sofá de manta. Tu, por favor, para de chorar. E fui à janela. Mas tinha o estendal ali a interromper uma passagem. Nossa casa é minúscula, malta. E na Marquise, não sei cá a roupa, então nós temos o estendal.
Ou seja, nem estavas a conseguir sofrer bem,
nem
não é?
Nem estava a conseguir porque sofrer, porque tinha o estendal e interromper a passagem para a janela.
Claro.
Eu, tipo, queria pôr-me assim e não conseguia, só estava assim a espreitar.
Mas punhas-te no estendal.
Exato. Pronto, mas é isso. Ou seja, o que é que eu estava a pensar, estava ali naquele pranto e olhar para mim, a gozar, e estava a pensar só: opa, mas porquê que estás assim? Tu estás assim porque não estás a conseguir ser produtiva, mas porquê que tu tens de ser produtiva todos os dias? Estava a tentar ser psicóloga de mim própria, percebem? Não façam isto em casa.
Não, mas às vezes é importante fazer essa introspeção.
Estava a tentar perceber que é. Mas porquê que sentes? Porquê que tens de ser produtiva sempre? Porquê? Quem é que te disse que tens de ser produtiva sempre? E eu concluo que muitas vezes é de uma forma inconsciente por vês nas outras pessoas. Mas a verdade é que tu só vês nas outras pessoas, e isso tem muito a ver também com as redes sociais, não é? Com as pessoas partilham. Tu obviamente só partilhas o teu lado produtivo, não é? Quer dizer, sim, se não tens nada para fazer, se não tens nada para acrescentar, não vais aos stories, não é? E portanto, tu só vês as pessoas quando elas estão a produzir, quando elas estão a criar, quando... e de repente as pessoas parecem que têm uma vida e andam de um lado para o outro e fazem essa coisa num dia, e eu fico tipo, uau! E depois olho para a minha vida e penso, oh meu Deus, eu estou sem inspiração, estou zero produtiva, e choro.
Tenho um estendal na sala.
Tenho um estendal na sala, que nem me permite ir sofrer para a janela, e estou de manta no sofá a pensar, fogo, que merda, sabes?
Pois, imagino, eu não sinto tanto isso. Percebes?
Nunca sentiste isso? Das pessoas estarem a ser mais produtivas que tu e depois entrar a questão da comparação, não é?
Não sei, imagina, eu acho que um trabalho de escritório é imagina, eu posso estar a ser super injusta, sim, mas eu acho que um trabalho de escritório é muito diferente de um trabalho nas redes sociais.
Sim, nas redes sociais tu acabas, percebes? Por ter de ser produtivo, por ter de ser criativa.
Porque no escritório, tipo, a menos que tenhas prazos, se tu não conseguis fazer coisas hoje, se calhar consegues amanhã, estás a perceber? Portanto, a questão de, não se, imagina, eu estou a falar de mim. Quer dizer, não estou a falar de mim, calma. Eu estou a falar, se calhar, da minha perspectiva.
Sim.
Que eu acho que essa questão, pelo menos no meu caso, eu acho que não se coloca assim tanto. Percebes? Se eu não for produtiva num dia,
está tudo bem.
Para mim, perfeito. Não, estou a brincar, mas imagina, não é uma questão para mim isso.
Mas, é que
mas
mesmo...
eu percebo que para ti seja, para as pessoas que estão nas redes sociais.
Mas não é só nas redes sociais. Eu percebo o que estás a dizer e concordo.
Pois.
O facto de ter-se constantemente criativa, todos os dias inventar coisas diferentes.
Sim, o vosso trabalho depende disso, não é?
Exatamente. E claro que isso aí coloca uma pressão extra. Mas eu sempre fui assim, é de mim.
Pois.
Eu quando trabalhava das 9 às 6 num emprego normal, eu sentia esta pressão na mesma de ser produtiva. Eu de manhã fazia uma lista de tarefas e matava-me para as cumprir a todas, sabes? Tinha de ser produtiva, eu tinha de me sentir que estava sempre em movimento. Eu tenho essa coisa em mim que é horrível, sufoca, sabes? E tu tentar melhorar.
Imagina, a única questão. Estou a rir.
Estás a rir?
O único ponto que posso contribuir para este tema é que de facto eu também fico muito triste quando vejo pessoas, influencers, a fazer montes de coisas e eu estou em casa no escritório.
É isso que eu estou a dizer, tem a ver com isso também, não é?
Não, eu fico com inveja. Percebes? É isso.
Daquela vida?
Exato, tipo, olha, foi um brunch, foi não sei o quê.
Oh, mas estás a dizer o quê? Eu não estou a dizer esse tipo de trabalho, ir a um brunch, estou a dizer
não,
trabalhar.
A dizer, não,
vai
claro,
gravar uma campanha, vai gravar um podcast, mas vai gravar outra campanha, vai fazer uma sessão de foto.
Mas vocês estão a trabalhar.
Almoçar, não.
Vocês estão a trabalhar, é evidente.
Mas a ir a um brunch, não.
É mais fixe do que estar no escritório.
Sim, viu que é a comparação,
com inveja,
mas lá
de
inveja,
não é?
Sim. Agora, essa cena de, não, nós não temos de ser sempre produtivos, não tem de estar sempre tudo bem, não temos de ser grandes máquinas, não temos de fazer 20 mil coisas por dia, é uma coisa de, ai, tens de ter objetivos. Não tens de ter mil
objetivos,
sabes?
E o que é isso, o objetivo e do sonho? Qual é a diferença entre um objetivo e um sonho, não é?
Olha, eu por acaso comecei a dizer, eu antes dizia, ah, eu tenho o sonho de X, e agora comecei a dizer, tenho o objetivo de X.
Pois.
Porque acho que isso é diferente. Eu acho que quando tu tens um objetivo é algo mais concreto, um sonho é algo mais abstrato. Um sonho é uma coisa que, em última análise, pode ser alguma coisa mais utópica. Pode ser uma
Mas
coisa mais irreal.
Mas como é que passa de sonho para objetivo? Passa?
Quando tu acreditas que aquilo vai mesmo realizar-se e passa a ser um objetivo. E quando tu tens um objetivo, normalmente há metas, há timings, há uma deadline que tu metes na tua cabeça. E eu vejo muito assim esta diferença. Pode não ser, né? As pessoas podem não concordar, mas eu vejo muito esta diferença. Ou seja, eu vejo o sonho como algo mais bonito, mais romântico, mais utópico, se calhar. Depende,
sim,
dos sonhos, obviamente. E vejo os objetivos como algo mais concreto, mais específico, mais prático. Eu vou realizar aquilo.
Sim.
Quando tu acreditas,
mas quando
nos
é que a questão é quando é que passa de um para o outro, estás a ver?
É quando tu, sim, quando tu decides acreditar num sonho teu. Sabes?
O que é que vai acontecer?
Exatamente. Eu sempre disse, tenho sonho de fazer rádio, tenho sonho de fazer televisão. Mas foi a partir do momento em que eu disse, estes são objetivos meus, que eu comecei a mandar
trabalhar
currículos e a trabalhar para isso. Porque senão fica na... fica na parte do sonho, que é bonita e é romântica, mas é importante, é só um ideal, é muito importante nós sonharmos, mas é um ideal, exato.
Tipo, até parece estar mais longe do que propriamente perto.
Exatamente,
não?
Parece estar mais longe.
Mas eu interrompi, tu estavas a dizer que o que é isso, os objetivos? Tipo, parece que há muita necessidade de teres objetivos na vida, não é?
Exato, ou seja, eu tenho objetivos. Eu tenho objetivos. Exatamente, e não tem problema nenhum, ou seja, tu tens objetivos, Carol. A questão é essa, todos nós temos objetivos.
É acordar amanhã.
Exato.
Pode ser um objetivo.
Não, mas todos nós temos objetivos. E tu tens objetivos. Eu sei que tu tens objetivos. Eu sei que tu queres ter uma família. Sei que tu queres ter um cão.
Sei que tu queres casar. Sim.
A questão é essa. É que os objetivos não são só objetivos profissionais.
Pois, mas existe essa necessidade de quereres ter um objetivo. Eu até estava a falar do profissional.
Não, estou a falar queres da ter um objetivo
profissional. De queres ser. Tens de ser alguém profissionalmente. Tipo, bem. Não é qualificado.
Não,
mas
parece
bem,
que és obrigado.
Bem sucedido.
Tens de ter um objetivo de chegar a X lugar em X empresa, não é? De que o sucesso vem com isso, com aquele cargo naquela empresa. Se bem que hoje em dia eu acho que já se está a desconstruir um bocadinho essa ideia, mas ainda existe muito essa pressão, eu acho que inconsciente, às vezes consciente, mas essa pressão inconsciente de que temos de ser melhores, temos de fazer mais, temos de ser produtivos. Produziste isto? Não, agora amanhã tens de produzir o dobro, tens de fazer o dobro, tens de sonhar o dobro, tens de acreditar o dobro, tens de ter mais objetivos, sabes? E às vezes é muito sufocante.
Mas isso também vem muito dessa se calhar também das redes sociais e dessa produtividade que as pessoas depois passam, as outras pessoas estão a fazer, não é? Porque imagina, uma pessoa que trabalha num escritório, se calhar passa o dia todo naquilo e vai às redes sociais e vê uma realidade diferente da dele, e portanto começa a imaginar coisas que pode querer fazer. Ou seja, essa cena que estavas a dizer, essa produtividade de uma pessoa, chegares às redes e alguém está, no teu caso, e alguém está a ser mais produtiva do que tu, e tu sentiste mal com isso. Se calhar uma pessoa que tem um trabalho diferente do teu, e estou a dizer escritório porque pode ser outra coisa, sei lá. Mas, ou seja, que tem um trabalho mais...
Das 9 às 6.
Sim, das 9 às 6. Se calhar também olha para isso e começa a projetar objetivos para si. Daquilo
mas
que vem
é
das pessoas. Sim, é bom.
É que eu estou a criticar. Eu estou a dizer mal.
Não, mas pode ter pode ter o lado mau da coisa, não é? Porque tu vês que toda a gente tem um objetivo e que quer ter um objetivo ou uma vocação ou o que é que nós chamamos, um propósito.
Sim.
E depois,
tu sentes que não tens.
Sim, às vezes não tens ou não tens tempo para pensar sobre isso e parece que se chegas às redes sociais e vês toda a gente, que é onde tu vês toda a gente, não é?
Mas olha, agora estás a falar disso.
E tens de sentir a necessidade de também ter um objetivo de querer ser alguém, querer ser bem sucedido, teres um propósito, que já falámos aqui, essas coisas. Posso só querer viver a minha vida e passear o meu cão às terças.
Mas sabes que eu acho que eu não tenho. A vida passa muito mais por aí, cada vez mais acredito nisso. Eu sempre fui uma pessoa super obstinada. Sempre tive muitos objetivos, muitas ambições, muitos sonhos também. Sempre fui assim, sabes? E tipo, a correr contra o tempo e tinha de ser mega produtiva em tudo e tinha de conseguir conquistar tudo e tinha de ser sempre melhor e tinha de fazer imensa coisa. Eu nunca só estudei, sabes? Tipo, eu nunca só estudei. Eu estava sempre em workshops, em formações, em voluntariados, sempre. Eu nunca só fiz uma coisa. Eu tinha de me sentir muito produtiva, só assim é que eu estava bem comigo. E agora o tempo vai passando, vamos crescendo, eu vou vendo as coisas a acontecer. Nunca na vida pensei ser freelancer, porque no fundo um criador de conteúdo é um freelancer. Sim. Nunca pensei ser freelancer. E a verdade é que te traz uma rotina completamente diferente daquela que eu projetei para mim e uma rotina completamente diferente das rotinas normais, não é? Que vemos nas 9 às 6.
Ditas normais.
Exatamente, sim. Ditas normais. E a verdade é que eu agora olho para a realidade que vejo hoje e para a minha rotina de hoje e penso, fogo, a vida é muito mais do que objetivos. Eu não tenho de ter 1000 ambições, eu não tenho de querer emigrar, de querer ganhar o dobro do salário, de querer... Não tenho o viver é muito mais sobre o sentir, não é? Sobre sentir todas as emoções, as boas e as más, e viver o dia-a-dia, sabes? Quer dizer, sou feliz com tanta coisa no meu dia-a-dia, não preciso dar a volta ao mundo, não preciso de ir para Bali um mês, despedir-me do meu trabalho, gastar as poupanças. É incrível isso, é incrível, mas eu não preciso disso, sabes? Não é porque as outras pessoas fazem que eu tenho de fazer. Sim. Não tenho de viajar mais, não tenho de ir para Madrid arranjar um emprego numa empresa espetacular. Não tenho, sabes? Não tenho de fazer o que as outras pessoas fazem só porque as outras pessoas fazem. Sim. E só porque parece fixe. Se no meu caso não me encaixa, sabes? E a produtividade que muitas vezes nós vemos nas redes sociais é tóxica. É muito tóxica, sabes? Porque tu depois ambicionas uma produtividade e uns objetivos que tu não tens, sabes?
Era o que eu estava a dizer. E depois tu, imagina, acabas por se calhar estar infeliz na tua vida ou infeliz no teu trabalho ou o que é que seja. não é? Uma monotonia, basta uma monotonia das coisas, da tua vida, de ser, chegar à segunda-feira e ser igual, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, chegas ao sábado, faz a mesma coisa que fizeste no sábado passado, e tudo isso, chegas às redes sociais, que é onde existe mais, não é?
E vês realidades diferentes.
E vês realidades diferentes e que se calhar são um ideal para qualquer outra pessoa. Mas que não tem de ser o teu ideal.
Não tens a para ti, lá está. Sim, não tens a para ti. Tu podes não querer viajar todas as semanas para todo lado. Tu podes não querer viver noutro país. Tu podes
e
não está
tudo bem com isso, não é? Tipo, as pessoas também hoje em dia sentem-se muita necessidade de terem... É isso, ter de fazer coisas. Ai, amanhã vou para Bali.
Fazer coisas diferentes.
É, vá para Bali.
Não tens, vive a tua vida, sabes? Tipo, diverte com o que tens, aproveita o que tens. Porque é isso que tu levas. Sabe que depois eu acho que esta produtividade é muito tóxica. Depois, lá está, tentas chegar a todo lado, tentas fazer mil e uma coisas diferentes. E a verdade é que tu podes não ter esse perfil. E se tu não tens esse perfil, tu vais-te forçar a ser uma coisa que tu não és.
Yeah.
E no fim do dia, o que é que vai acontecer? Não vais chegar a todo lado. Não vai acontecer. E, portanto, vais sentir-te ainda mais frustrada, pouco realizada, pouco feliz.
Eu, quando acabei a ordem dos advogados, tive ali depois uns meses de interregno, porque ainda estava a assimilar o facto de ter passado na ordem, não sei o quê. E senti logo imediatamente a necessidade, tipo, passado 6 meses. Mas o que é que eu vou fazer a seguir?
Uhum.
Tipo, eu tenho que ter uma coisa para fazer a seguir. E quando tu percebes que não tens de fazer nada a seguir, tipo, que podes só viver a tua vida, é tudo muito mais simples, porque não vives num sufoco constante de quereres mostrar alguma coisa a ti, aos teus pais, nas redes sociais. E bem, eu neste momento eu não tenho grandes ambições profissionais, percebes? E está tudo bem com isso. Tipo, eu só trabalho, o meu trabalho, gosto daquilo que eu estou a fazer, faço para ganhar dinheiro, para poder ter outros luxos na minha vida que me fazem um bocadinho mais feliz. Pronto.
É isso.
E está tudo bem. Tipo, podemos ser pessoas normais. Não temos de ter todos a ambição de ir para Bali. Não temos de ter todos a ambição... Já estamos a repetir, mas é verdade. É que existe mesmo muito isso. Essa necessidade de quereres ter alguma coisa a seguir. Tipo, fazes um passo e o que é que vem a seguir?
E eu disseste uma coisa muito importante, que é... Eu, neste momento, eu só trabalho. É, e não tenho objetivos profissionais além desses.
Para já.
Está ótimo. É. Tu... E milhões de pessoas. E não há problema nenhum em dizer eu não quero chegar àquele topo de carreira, eu não quero chegar àquele lugar, àquele cargo. Não há problema nenhum. Eu quero viver a minha vida. Até porque há pessoas que sentem-se muito mais realizadas com o lado pessoal do que com o lado profissional.
Exatamente.
E, portanto, o teu trabalho das 9 às 6, ganhas o teu dinheirinho e depois vives a tua vida, o teu lado pessoal, vais jantar fora, vais ao cinema, vivemos acima das nossas possibilidades.
Exato.
Fazes o que tu quiseres, não é? E isso traz-te muito mais realização. Há outras pessoas que a realização vem do lado profissional. E está tudo bem, também. E nós aí somos claramente diferentes.
É.
A minha realização vem claramente do lado profissional e a tua realização vem claramente do lado pessoal.
Uhum.
Eu para ser feliz e me sentir realizada, eu preciso de me sentir realizada no meu trabalho. Uhum. E por isso sim, eu tenho muitos objetivos e tenho muitas ambições. Agora, vivo-as de uma forma muito mais calma do que vivi há uns anos. Que é, eu tenho tempo para lá chegar. Sabes? Eu não tenho de fazer tudo agora. Eu tenho tempo para lá chegar. Eles estão lá. E eu vou trabalhando todos os dias para isso. Quando chegar o tempo certo, não é? O famoso tempo certo, vai chegar.
Eu percebo que seja horrível até tu entenderes o que é que te satisfaz efetivamente. Ou seja, se é claro. O pessoal, se é o profissional. E é horrível quando tu percebes que não é o profissional.
Porquê que é horrível?
Porque, imagina, tu passas 8 horas do teu dia a trabalhar.
Uhum.
Tipo, tu tens de ter um trabalho para poderes viver, a verdade
sim.
é essa. Porque
sim.
tens de ganhar dinheiro para poderes comer, para essas coisas, não é? Básicas. Necessidades básicas. E, portanto... estares 8 horas do teu dia em que não amas, não é?
Ok.
Porque, ou seja, se o que te realiza mais é o pessoal, à partida, digo eu, posso estar completamente errado. Mas não amas propriamente o que tu fazes. E é horrível porque tu olhas à tua volta.
E há pessoas que amam.
E as pessoas amam, estás a ver? Quando te sentes diferente. E aquela frase do faz o que gostas e não tens de trabalhar um único dia da tua vida. Isso não tem de acontecer com toda a gente.
Uhum.
E até uhum. tu perceberes que não tem de acontecer com toda a gente e não tem de acontecer contigo, é duro.
Sim.
Percebes?
Sim.
Mas depois quando...
Mas depois tu vais viver.
Que está tudo bem...
É um equilíbrio das forças. É? Primeiro, a maioria das pessoas não ama o que faz.
É isso.
O mais normal é tu não amares o que fazes.
E está tudo bem. Tipo, imagina, tenta arranjar uma coisa que tu gostas minimamente de fazer.
Exato.
Que te preencha de alguma forma, tenta arranjar pequenas coisas no trabalho que te preencham de alguma forma.
E depois tu equilibras na tua vida pessoal. Neste caso, neste caso, o que te realiza mais. E tu na tua vida pessoal vais fazendo milhares de coisas, não é? Que te fazem feliz, por isso. É muito por aí. Mas há bocado estavas a dizer aquela questão de pertencer ou de não sentir, de sentir diferente dos outros. E eu sempre me senti diferente, para o mal, no meu caso. Sempre me senti diferente desde miúda, porque eu nunca soube aquilo que queria ser quando fosse grande. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Sabes? E ainda hoje às vezes questiono, mas quando eu for grande, o que é que eu vou ser, não é? Ou agora já sou grande, será? O que é que eu estou a ser? E questiono um bocado sobre isso, porque eu nunca sou. E isso é uma coisa que sempre me deixou super frustrada. Eu vi as pessoas que queriam ser médicas, que queriam ser cozinheiras, que queriam ser... Eu queria ser florista, eu nem isso queria ser. Eu nunca soube aquilo que queria ser quando fosse grande, nunca.
E depois chega uma idade em que querem profissões mais vincadas, não é?
Não, chega a uma idade em que tens de escolher para que área é que tu vais no secundário. Também. E depois daqueles textos todos psicotécnicos que me dava agronomia, depois dava-me não sei o quê, coisas nada
agronomia
a ver comigo.
Era fixe.
Não era, não fixe. E eu era uma aluna mediana.
Sim.
Era uma aluna mediana, portanto, português, matemática, era tudo igual para mim. Não tinha gostos, não sabia o que é que queria ser quando fosse grande, mas aquilo sempre me deixou muita pressão, o facto de a gente saber e ter tanta certeza e eu não ter. E depois cheguei, obviamente mandaram-me. É mesmo assim, mandaram paciências às psicólogas do colégio, porque é mais abrangente. E se há um erro que se comete, é acreditar que ciências é mais abrangente. Não é mais abrangente. Ciências é mais abrangente se tu gostares de ciências. Se não gostares de ciências nem de matemática, ciências não é mais abrangente. E isso é um mito que tem de ficar muito claro na cabeça de toda a gente. Porque eu continuo a ouvir e eu juro-te, se há coisa que me arrepia, que me cresce assim um nervoso aqui dentro, é quando eu ouço alguém dizer: não, não, vai para ciências porque ciências é mais abrangente. Não é. Ciências é um sufoco para quem não gosta de ciências.
É, pois.
Pronto, eu fui para ciências. Eu fui para ciências e estive em ciências até metade do secundário. Fiz até meio do 11º. Ok? Portanto, fiz muito ciências.
Sim.
Até perceber que eu odiava aquela porcaria. Eu sempre odiei, desde o minuto em que eu entrava na escola até o minuto que eu saía. A aula que mais me dava gozo começou a ser português, que sempre me foi indiferente, confesso. Mas começou a ser português. Acho que foi aí que eu comecei a ter coragem de explorar, porque depois também é isso, é, tu ouves o que as pessoas dizem, eu ouvi o que as pessoas diziam, que é, vai para ciências que é mais abrangente. E eu lá fui ao carneirinho, como todos os outros, não é? Como somos
como
todos.
Toda a gente.
Como
exato.
Toda a gente. Lá fui ao carneirinho para ciências. Fui muito infeliz, fui mesmo muito infeliz. Mas eu tinha uma professora de português que era incrível e que tinha uma... chamava-se oficina da palavra, que era mais ou menos uma coisa meio de totós que acontecia depois das aulas.
Claro que ela tinha de ir para lá, não é?
Pronto. Mas não quero que eu fui muito totó.
Estou a brincar.
Aquilo era assim mais totó. Mas a verdade é que foi aí, nessas coisas de totós, que eu aprendi muita coisa. Eu adorava a oficina da palavra. Acho que era a coisa que eu mais gostava. Era um bocado desconfortável, porque aquilo que é que nós fazíamos na oficina da palavra? Líamos poesia, poesia, poesia. E depois ensinávamos uma... meio que uma peça, não era bem uma peça, mas era meio uma peça. Ou seja... quase que era tipo um pseudo-teatro, vá. Mas líamos muita poesia. E eu que não lia, e mesmo hoje eu não leio quase nada, eu leio muito, muito pouco, gosto muito de escrever, mas leio muito pouco, e eu comecei a perceber, espera lá, tipo, o único momento em que eu me divirto o dia é nas aulas de português, e aqui, e eu comecei a perceber, espera, se calhar não é por aqui. Pronto, foi aí que troquei para a Humanidades, foi aí que conheci a Carol.
E a tua vida mudou a partir daí.
E a minha vida mudou. Mas isto tudo vai dizer que eu sempre me senti super perdida, sempre me senti diferente dos outros. Porque nunca soube aquilo que queria.
E porque gostavas de Fernando Pessoa também.
Sim. Mas eu comecei a gostar aí no secundário.
Exato.
E depois, olha, fui para o... olha, por acaso é verdade, fui para o secundário, fui contigo para... foi contigo, não, não te conheci de lado nenhum, conheci-te lá no secundário. E mudei para a Humanidades, mudei de escola também. E nessa escola havia teatro.
Yeah.
E eu sempre tive uma coisa com... eu tento fazer coisas fora, eu não consigo fazer só uma coisa. E eu uma vez fui à biblioteca. Fui à biblioteca uma vez e tinha lá um papel a dizer do teatro. Eu inscrevi-me logo, não conhecia ninguém, não tinha amigos na escola, ainda não conhecia a Carol. E inscrevi-me no teatro e fui muito, muito, muito feliz. E comecei a perceber que estupidez eu estive a perder, entre aspas. Estive a perder um ano e meio de vida e de alegria em ciências. E o meu caminho é claramente para humanidades. Mas eu já tinha encontrado mais ou menos a minha área, letras, mas...
Continuava sem saber o quê.
Mesmo, tipo, continuava mesmo sem saber o quê. E fui para o curso de Ciências da Comunicação, meio às cegas, meio à toa. Aquilo, o programa pareceu-me bem e eu mandei-me e entrei. Foi, no fundo foi isso, ou seja, aquilo foi, sempre foi às apalpas delas, eu nunca soube aquilo que queria ser. E estava a comentar isso com a Carol, porque refleti sobre isso há uns dias e comentei com ela que é muito engraçado, certo?
Sim, muito que engraçado.
É engraçado, porque...
é verdade,
por exemplo,
a forma como tu disseste foi muito
é
bonita.
Verdade. Não, porque é verdade, ou seja, nós somos pessoas, eu e a Carol, diferentes.
Muito diferentes.
Demos muito bem, mas somos pessoas muito diferentes. Somos muito iguais em algumas coisas, mas somos muito diferentes na maioria, na verdade.
Sim, o nosso percurso de vida, a vida toda foi diferente, aquilo que ambicionamos é diferente.
Sim.
É tudo diferente.
Sim. Neste caso, por exemplo, a Carol sempre soube aquilo que queria ser quando fosse grande. Sempre soubeste que ias ser advogada ou querias direito.
Sim.
Eu nunca soube. E começa logo aí a diferença. E depois eu estava a refletir sobre isso e estava a pensar. Aquilo que sempre me deixou triste e frustrada, que foi não saber aquilo que queres ser quando fosse grande, sentir-me diferente dos outros por não saber aquilo que queria ser. Afinal, isso foi a minha maior sorte.
Não.
E eu estava a pensar nisso e eu fiquei mesmo... A sério, fiquei mesmo feliz com isso. E se sentirem perdidos em algum momento, porque eu sinto-me tantas vezes perdida e já me senti tantas vezes perdida, sabes? E quanto mais nos sentimos perdidos, melhor é. Porque eu, por não saber aquilo que queria ser, eu sempre andei às apapadelas, sempre andei a tentar perceber-se. Explorava e inscrevia-me numa coisa, depois inscrevia-me noutra, depois inscrevia-me noutra, para perceber aquilo que gostava. Ou seja, eu sempre andei à procura de mim. Sempre andei à procura daquilo que me fazia feliz, sabes? E, portanto, por exemplo, no teu caso e no caso de pessoas que sempre souberam aquilo que queriam ser, todas as tuas decisões que tu tomaste na tua vida...
Foram em função disso
e direcionadas para isso. Uhum. Ou seja, todas as decisões que tu tomaste ou que tu foste tomando é a pensar no teu futuro. Porque tu sabes aquilo que queres para ti. Sabes a profissão, mais ou menos, que queres para ti. E eu todas as decisões que tomei foi a pensar na minha felicidade, naquilo que me fazia feliz no momento.
E aos poucos... Mas que na altura também te deixava frustrada porque olhavas para o lado.
Não, deixava-me frustrada, mas lá está. É o que eu estou a dizer. Ou seja, agora... Eu percebi que o facto de eu estar perdida e de ter escolhido sempre aquilo que me fazia mais feliz e não aquilo que me iria fazer mais feliz no futuro, porque eu não sabia qual era o futuro, isso foi a minha sorte, porque deu-me uma liberdade que eu não teria se já soubesse qual seria a minha profissão. Deu-me uma liberdade que se calhar tu não tiveste. Não sei,
inconscientemente. Mas é verdade, e acontece essa frustração que tu agora transformaste em um pensamento positivo, num pensamento positivo. Hoje em dia, se calhar nessas pessoas que sempre foram encaminhadas para a mesma área, estão infelizes porque nunca tiveram a oportunidade de pensar no que é que efetivamente queriam, não tiveram essa liberdade. Sim. Foram sempre encaminhadas, foram sempre direcionadas, nunca imagina, tu escolhes tudo muito cedo, a verdade é essa.
Sim.
E portanto, tens logo ficas logo afunilado em muitas coisas. E o facto de tu não pensares, não teres essa liberdade, tudo isso que agora tiveste, tem as consequências de que se calhar no futuro
sim.
Afinal não é assim tanto o que tu gostas de dedicar-te à formação e
mas
tempo.
É o que tu vês, a maioria das pessoas
e depois não é isso que queres.
A maioria das pessoas trocam de curso. A maioria das pessoas trocam de área no secundário, ponto.
E há muitas pessoas que depois de começar a trabalhar é que veem que afinal não era isto que queriam e querem mudar de área
e viram a vida totalmente
e aí, apesar de não ser difícil, torna as coisas muito mais difíceis porque...
e muito mais angustiantes para ti,
sim,
não é?
Sim, porque ambicionaste toda uma coisa e depois não cumpre.
Sonhaste com uma coisa, sonhaste com uma coisa, idealizaste uma coisa, chegas lá e não é o que tu esperas. E agora o que é que eu vou fazer da minha vida, sabes? E isso pode acontecer com qualquer pessoa e pode acontecer
com qualquer idade. Em qualquer idade.
Sem dúvida. Mas é isso, achei muito engraçado porque uma coisa. E só caí em mim agora. Fogo, Mariana, mas espera. Todos os momentos que tu te sentiste perdida fazem sentido agora, porque sempre que tu te sentiste perdida, tu escolheste pela tua felicidade, por aquilo que te fazia sentido no momento. E foi esses momentos todos que te levaram ao que és agora. E por isso, eu sinto que por nunca ter sabido. O que queria ser quando fosse grande, eu hoje tenho muito mais liberdade.
É
porque permiti-me a explorar muitas coisas. Nada acontece por acaso. Bem, é mesmo fixe depois olhares para trás, sabes? Porque agora olho para trás e penso, opá, mudei de escola, foi uma merda. Não tinha amigos, não tinha nada, ia chorar para a casa do bem. Literalmente. Era amiga das funcionárias. Estás-te a rir, mas é verdade, só me deste a mão depois, só me conheceste depois.
Não foste para a minha turma.
Exato. Mas é verdade, depois fui para uma escola que não conhecia ninguém, que sofria horrores e que também chegava a casa a chorar. Mas fiz teatro e apaixonei-me pela palavra, pela poesia, pelo teatro. E foi aí que eu comecei a pensar: fogo, sempre quiser, se calhar tu queres mesmo ser alguma coisa relacionada com teatro ou com televisão. Porque na altura eu queria muito ser atriz, mas nunca tive coragem de dar esse passo. E hoje, ainda bem que não dei, porque acho que não é atriz que eu quero ser. Sabes? Mas eu meto sempre o acho porque nunca digas nunca.
Pois, nunca digas nunca.
Mas é isso. Mas bem, a conclusão eu acho que é, mesmo que te sintas perdido, confia que estás no caminho certo. E quanto mais perdido te sentires, mais no caminho certo estás, porque vais. Mas é uma coisa importante, que é, tens de mesmo quando sentes perdido, tens de te permitir a explorar coisas novas.
E está tudo bem em ser diferente.
Exato. Aliás, especialmente quando estás perdido, é que te deves permitir a experienciar coisas novas, a ir a sítios diferentes, a conhecer pessoas diferentes, a fazer coisas que te deixam desconfortável, porque é aí que tudo acontece. É nessa zona cinzenta onde tu estás perdido, frustrado e sem saber para onde ir, que as coisas acontecem.
Yeah.
É mesmo.
É verdade.
Muito fixe.
Gostei muito. É o chamado grão a grão, enche a galinha ao papo. Pronto. Tenho essa só para oferecer hoje.
Mas é isso. Foi uma bonita reflexão.
Foi.
Que eu já ando a ter há alguns dias. Porque se for para desabafar, eu estava aqui o dia inteiro, não é, Mata? Enfim.
Sim.
A Carol não, que a Carol continua a dizer que não tem muita coisa para desabafar. Mas olhem, agora antes de terminar o episódio, que já me esquecendo, Tiago Maria, o Tiago, vamos aqui só, o Tiago vai fazer aqui uma aparição e vocês perguntam quem é o Tiago. O Tiago é quem está aqui, connosco em estúdio. Posso dizer, Tiago, anda cá. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
Que querido!
O Tiago está aqui connosco em estúdio sempre que nós gravamos, sempre. E é ele que realiza, ou seja, é ele que troca as câmaras, estão a ver? Vocês vêm a mim, depois vem a Carol.
Exato.
Depois vem a mim. Depois vem a Carol. E é o Tiago que faz isso. É o Tiago que faz essa magia. E o Tiago, hoje é o último dia do Tiago, portanto é o último episódio que ele acompanha. Pronto, e queremos
uma
agradecer
salva
ao Tiago.
Salve
palmas para o Tiago. Porquê? Porque ele nos atura sempre.
Exato.
Todos
e sigam-no no Instagram, porque ele é músico, cantor. Não queres fazer pub?
Anda lá, fazer pub. Anda para aqui.
Vá.
Tiago, o que é que fazes da vida?
Ele canta.
Lá. Tu cantas?
Eu canto.
Eu canto.
Sim.
Queres o teu Instagram?
Pessoas. Estás solteiro?
Estás solteiro?
Neste podcast é a pergunta mais importante.
Pronto, e qual é o teu Instagram?
Fragas, com SZ no final.
Muito SZ, bem. Pronto. É. SZ. E tens músicas no YouTube, não tens?
Tenho, Spotify pronto. Também.
Pronto,
meninas, podem ouvir e chorar e mandar mensagem se quiserem, que ele está solteiro.
Está
no mercado. Mais um que está no mercado. Mas pronto, agradecer aqui ao Tiago, porque de facto é o nosso companheiro. Ele está a fazer corações. É o nosso companheiro e por isso sempre nos ajudou e sempre nos aturou. Aliás, ele é a pessoa, ele é o melhor ouvinte, ele ganhou o prémio de melhor ouvinte deste podcast. Portanto, obrigada, Tiago.
Obrigada, Tiago.
E assim terminamos mais um episódio, malta. Estamos de volta para a semana. Obrigada pela vossa companhia e por estarem sempre desse lado.
Tchau!